Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
De coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal, antifascista, anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao programa Vamos à Luta. Eu quero ver se vocês estão ouvindo, se a luta tudo certinho aí com o nosso áudio. Ana Carolina Caldas, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá tudo certo o áudio com você?
Tudo jóia. Tá bom aí para escutar? Me ouvindo bem?
Perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Rogério Galindo, tudo bem? Como é que tá aí o áudio pra você? Tá tudo certinho?
Tô te ouvindo perfeitamente, qualquer coisa vai me dizendo também.
Perfeito, perfeito. Vamos iniciar, né, fazer uma introdução básica aqui pra gente poder bater um papo. Eu acho muito interessante esse papo que a gente vai ter sobre jornalismo e democracia, né? Grandes jornalistas hoje, os dois, com trabalhos muito interessantes, né, com uma atuação muito importante na cidade de Curitiba e, de certa forma, né, no país, aí, diante do que a gente tá vivendo. É muito complicado. Então, o Brasil já vive toda essa tensão, né, que este ano decisivo impõe para todos nós. Ano de eleição, é tudo ou nada contra a barbárie. Dentre os temas aquecidos na imprensa e pelas redes sociais, está a imprensa e sua relação com a democracia. Ontem, 26 de janeiro, a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, publicou o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa. Publicação anual aí decorrente da análise de dados recolhidos pela própria federação. Pelo segundo ano seguido, o relatório apontou um novo recorde de agressões contra jornalistas. Olha só, foram 430 casos em 2021, contra 428 em 2020. Dos 430 casos, 147 estão na conta do atual presidente, é ele mesmo, sendo 129 episódios de descredibilização e 18 agressões verbais. O relatório, e é muito interessante que seja pesquisado, quem tem interesse, está disponível no site da FENAGE, que é fenage.org.br. Ele aponta também 33 casos de intimidações, 26 casos de agressões físicas e um assassinato. É isso mesmo. Neste mês de janeiro, também acompanhamos mais uma vez a infeliz defesa da teoria do racismo reverso, em texto assinado pelo escritor Antônio Risério, publicado na Folha de São Paulo. Reagindo a esse tipo de publicação, 186 jornalistas da própria Folha enviaram carta à Secretaria da Redação do Jornal, expondo seu repúdio aos conteúdos que acabam por incentivar o racismo. A discussão entre jornalismo e democracia também foi tema de outros jornalistas em janeiro, né, como a conversa entre o Bob Fernandes e o cineasta Jorge Furtado, e também no GGN, canal comandado aí pelo Luiz Nassif, que atribuem uma das piores fases do jornalismo brasileiro ao período que vai da cobertura da Lava Jato à eleição de Jair Bolsonaro. Então, para conversar sobre tudo isso e para a gente ir além, chegando aí até as eleições desse ano, algo muito, muito importante, convidamos Rogério Galindo, jornalista e um dos fundadores do Plural, do Jornal Plural, e Ana Carolina Caldas, jornalista do Brasil de Fato Paraná, e que também trabalha como professora universitária nas áreas de educação e jornalismo, além de ser também assessora de comunicação. É isso aí, gente. Vamos começar, então. Ana, vou te chamar de Ana, professora, com licença. Seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? A gente teve esse pequeno probleminha, né? A gente queria trazer uma questão. Eu vou ter que, então, mudar a ordem aqui, peço desculpas mais uma vez. É, Rogério, vamos inverter aqui então a coisa, já que a gente teve esse problema e acabou desestruturando aqui a nossa questão. Vamos dar uma rebolada aqui. Fala pra gente, Rogério, um pouco sobre como é que você vê essa relação, né, do jornalismo com democracia, né? E como que essa abordagem crítica ela pode influenciar a opinião pública, né, hoje em dia, principalmente? Como é que você está vendo essa questão?
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aqui. A Rádio Cultura, a gente sempre tem uma parceria aqui já antiga com o Plural. Fico super feliz de estar aqui com vocês, com a Ana Carolina, que também já é parceira de longa data, a gente já se conhece há muito tempo, né? E é um tema que eu, particularmente, acho super importante, tudo que tem a ver com jornalismo e com democracia, ainda mais juntando as duas coisas, então fico super animado de falar. Eu acho que jornalismo tem tudo a ver com democracia pelo seguinte fato, que é muito simples de entender: se você não tem informações sobre o mundo à sua volta, você não tem como agir nesse mundo de maneira racional, né? Ou seja, se você não sabe o que o presidente está fazendo, o que o Congresso está fazendo, o que os prefeitos, enfim, o que todo mundo está fazendo, o que está acontecendo ao teu redor, como é que você vai votar de maneira adequada, como é que você vai atuar no mundo de maneira a mudar ele e a fazer dele um lugar melhor, né? Então, o jornalismo faz essa ponte entre o cidadão e as informações que são necessárias para ele agir, ele e ela, né, agirem de maneira bem, bem informada. Então, o nosso papel é esse. Como as pessoas não têm no seu dia a dia como acompanhar tudo o que acontece no mundo, a gente tem que fazer essa seleção dos fatos que são mais importantes, apurar os fatos e levar para as pessoas, para que elas possam, a partir daí, ter um protagonismo maior e poder agir sobre o mundo de uma maneira adequada. E é por isso que o jornalismo tem que seguir certas regras para poder prestar esse serviço de uma maneira decente e fazer bem para a democracia, ao invés de fazer mal para a democracia, como acontece em muitas vezes.
A pertinência do tema, né, que é relação às eleições e o jornalismo, né, a gente convidou o pessoal do canal Meteoro, né, que é formado por Ana Lesnovski e o Álvaro Borba, para elaborar uma questão. Então vamos ouvir a questão que ela tem para a gente, para poder retomar aqui.
Oi, gente. A minha pergunta, ela parte da percepção, e não tem como negar, de que nos últimos anos, por uma série de razões, incluindo a internet, a redistribuição das verbas de publicidade, etc. e tal, as coberturas locais, regionais, elas foram prejudicadas, desestruturadas sobremaneira. Hoje quem faz isso faz um esforço heróico, hercúleo, né, para tentar manter alguma atenção assim nesses assuntos regionais. No momento de uma eleição, isso é muito, muito importante. Não apenas para a compreensão dos cenários locais, mas também para a compreensão da corrida presidencial, porque essas alianças regionais, elas impactam muito, né? Até mesmo a disputa lá do topo. Então a minha pergunta é de sempre. Como fazer mais com menos?
Então vamos lá, Ana, agora é com você. Como é que você entende essa questão?
Essa é uma pergunta que vem muito a calhar pela experiência do Brasil de Fato, né? Mas eu te interrompi.
Eu só ia complementar mesmo para você pegar a bola e partir para frente. Pode ficar à vontade.
É, eu acho que é uma excelente pergunta, né? Hoje a gente vê realmente um jornalismo se desestruturando, né? O jornalismo impresso nem se fala, mas eu acho que de um lado, o Álvaro mesmo comenta, né? A gente tem aí o fenômeno da internet, que é extremamente necessário, né, importante, mas que ele também trouxe uma enxurrada de informações, do que a gente chama de pós-verdade, né? A pós-verdade, de forma simplificada, é aquela verdade, eu vou acreditar naquilo que me convém, né, na verdade que me faz bem. E aí, portanto, existe nesse momento também, além da desestruturação do jornalismo, a descredibilização da imprensa, e aí, nesses últimos anos, muito fortemente executada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente que vem, né, eu venho de uma, é importante falar também do terreno da onde a gente vem, né, eu venho de uma trajetória, assim, quase única e exclusiva no campo progressista, no campo da esquerda, no campo dos movimentos sociais, dos partidos políticos. Tive uma pequena experiência trabalhando em mídia comercial, então eu sei o quanto é difícil, né, você manter algo que a gente chama como jornalismo independente, que é a história do Brasil de Fato, né? O Brasil de Fato, ele surge no Fórum Social Mundial de 2003, justamente quem está imerso aí no campo progressista sabe que há muito tempo se fala, precisamos ter um meio de comunicação nosso, né? Quando a gente compreende que o recorte das narrativas que geralmente são emitidas pela mídia comercial não são suficientes, enfim, tem toda uma discussão aí que a gente já faz há bastante tempo. Então precisamos ter um meio de comunicação nosso, e aí surgiu a ideia de criar o Brasil de Fato Nacional. Essa foi uma ideia do MST, da Consulta Popular, da Via Campesina, e outros movimentos sociais, e de lá esse jornal se consolidou como um jornal nacional. Em 2014, o Brasil de Fato começou a ser regional. Alguns locais começaram a fazer o jornal impresso e site também. Esse é um resumo, né, do que é o jornalismo independente. Assim. Então, como fazer mais com menos, que provavelmente também, né, a gente acompanha a experiência recente do Plural. O Brasil de Fato tem um pouquinho mais de tempo aí nessa caminhada de jornalismo independente aqui no Paraná de 2014, mas nacionalmente desde 2003. Eu acho, sabe, Diego e Rogério, que da gente se consolidar, né, como meio de comunicação, que as pessoas tenham, nos vejam como importantes, né, para ter informação, é a gente conseguir adesão.
Eu acho que travou.
Desse jornalismo, né? Eu acho que, para mim, assim, para eu resumir e passar a bola até pro Galindo falar, que estão aí nessa empreitada nesse momento, né? A gente aqui do Brasil de Fato, assim, se a gente for contar aqui, nós vamos chorar todo mundo junto. É muito difícil manter o jornalismo independente. E é bem isso, né? Às vezes heróico, a gente faz porque acredita. Eu, assim, para mim, eu entrei no Brasil de Fato quando começou a cobertura da Vigília Lula Livre. Eu fui chamada para fazer a cobertura e aí continuei. Para mim é uma escola o Brasil de Fato, né? Por dois motivos, que aí eu finalizo respondendo objetivamente a pergunta do Álvaro. Por dois motivos. Um, porque a gente realmente tem a participação do público de alguma forma, porque tem uma linha editorial definida, Brasil de Fato, público a quem a gente se dirige, movimentos sociais, periferias, movimentos periféricos e tal. E a torcida para que dê certo, né? Porque é um meio de comunicação que vai fazer essa disputa de narrativas e que se pretende fazer uma narrativa séria, né? Séria mesmo, né? Então eu acho que é a gente tornar cada vez mais um jornalismo acessível, porque aí mais e mais pessoas aderem a esse projeto do jornalismo independente. É óbvio que tem muito mais para falar sobre o jornalismo independente, mas eu acho que quanto mais a gente tornar esse jornalismo acessível, a gente tem mais adesão das pessoas, mais torcida, e a gente vai se mantendo, né? Fazendo aí nossos financiamentos, enfim. Mas eu acho que também, assim, apostar, né? A gente acreditar que realmente o jornalismo é um caminho importante para transformar o que não está bom, principalmente, né? E, óbvio, contribuir aí pela questão democrática.
Com certeza, a aposta ela é mais do que necessária, né? E, Galindo, como é que é para vocês, no Plural, essa relação de fazer mais com menos? Explica um pouco também para a gente.
Não, acho que tem muito a ver com o que a Ana Carolina falou, também tem a ver com a gente, né? O Plural nasceu dessa necessidade de ter um jornalismo local aqui, e primeiro eu queria deixar meu registro aqui, que eu fico até emocionado de ouvir o Álvaro aqui, porque o Álvaro é meu herói aqui. Meu sonho é ser o jornalista que ele é um cara fenomenal. Ele e a Ana fazem um trabalho ali no Meteoro que é muito impressionante, assim. Sou fã de carteirinhas. Mas o que a Ana estava falando, que eu acho que tem a ver com a gente aqui, é que o jornalismo é um troço meio caro, né? Assim, não que seja assim absurdamente caro, mas para você fazer bem feito, principalmente, ele exige um investimento, né? Você vê o que dá para fazer. Dá para fazer jornalismo muito barato? Dá, assim. Só que aí vai ter isso aí que você vê, às vezes, esse jornalismo não profissional, de redes sociais, e às vezes blog ali, e às vezes isso sai caro também, mas em outro sentido, né? sai caro para quem acredita no que está publicado ali, sai caro para a sociedade que fica dependendo de informações que não são apuradas por profissionais, e isso tem um custo para a democracia, né? Então, um jornalismo bem feito, um jornalismo relevante, a gente acredita que precisa de financiamento. E aí você tem que fazer a pergunta: quem é que vai pagar a conta, né? O jornalismo comercial, como a Ana falou, né, ele é bancado principalmente pelas grandes empresas e pelos governos, né? Também pelo leitor, né? É um tripé ali, né? No caso do Brasil de Fato, eles acharam uma solução ali que foi se aproximar dos movimentos sociais, das pessoas do campo progressista, como você chamou, né? A gente, no plural, a gente tentou um outro movimento, que o nosso jornal surgiu financiado pelos leitores, assim, pelo curitibano, principalmente, mas não só curitibano, né, mas pelo leitor que estava interessado em ter, desculpa, um jornalismo diferente em Curitiba, que via que os jornais comerciais aqui não estavam dando conta de fazer aquilo que essa pessoa achava importante. Então a gente foi lá em um determinado momento, né, justamente no final da eleição de 2018, talvez não tenha sido coincidência, e disse para as pessoas: olha, a gente consegue fazer esse jornal, a gente acha que consegue, né? A gente está disposto a tentar, só que isso vai precisar da ajuda de vocês, quem está disposto, né? E para nossa felicidade, e isso talvez diga muito sobre o jornalismo comercial que está sendo feito na cidade, que continua sendo feito na cidade, muita gente apareceu e levantou a mão e disse: não, eu ajudo, se for para ter um jornal nesses moldes, vale a pena e a gente vai contribuir. Tanto é que nosso jornal até hoje, né, tem 3 anos já e não tem paywall, as pessoas não precisam pagar para acessar, é de graça. Mesmo assim, a gente tem 1.100 pessoas que pagam mensalmente uma quantia, que elas decidem qual é essa quantia, pode ser R$5, pode ser 100, né, para ajudar, porque elas acreditam na importância desse jornalismo local. Então, a grande pergunta que o Álvaro faz e que eu me faço todos os dias, a gente faz aqui todos os dias, é: quem vai pagar a conta e como é que a gente convence essas pessoas, o leitor, no nosso caso, de que isso é importante, né? Então, o Plural tem que todo dia fazer um jornalismo relevante para a pessoa olhar lá e dizer: não, tudo bem, eu vou continuar tentando ajudar a manter esse projeto porque vale a pena. É um exercício diário e, por enquanto, tem dado certo. A gente espera que continue.
Que bom, isso é muito importante para a cidade, né? É muito importante para que as pessoas tenham informação de qualidade. Então a gente vai fazer um intervalo agora, a gente vai retomar esse papo para falar quem que patrocina esses grandes meios também, quem é que está por trás de tudo isso, que é algo muito importante. Mas vamos fazer um intervalo aqui, porque a luta não para, ela só dá um tempinho aqui na Rádio Cultura, a AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.